Emisora Jovem vai dar o seu prefixo.
Você ouve Rádio São Paulo Digital. Pela internet. Em qualquer lugar do planeta. spfcdigital.com.br. A Rádio da Nação Tricolor.
Pensou em Rádio Web?
Pensou em Rádio São Paulo Digital.
A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? Quando um usuário consome cocaína, pode estar ingerindo, por exemplo, antitérmicos, cafeína, anestésicos e até vermífugos. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas.
Luz! Luz! Não acredito! Consegui! Inventei a lâmpada!
Ô, seu Thomas Edison, dá uma licença. Será que não dá pro senhor inventar a lâmpada fluorescente de uma vez, não?
Quê?
É, que essa lâmpada aí gasta muita energia. Além do mais, vai contribuir pra construção de centenas de usinas nucleares e a carvão que só vão agravar o efeito estufa.
Mas...
Ah, deixa o senhor patentear no seu nome, na boa.
Grandes invenções podem mudar o mundo. Pequenas dicas também. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Saiba mais em greenpeace.org.br.
spfcdigital.com.br, o portal da nação tricolor.
Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online, Rádio São Paulo Digital, a rádio da nação tricolor.
Você está ouvindo a Web Rádio São Paulo Digital.
Acompanhe diariamente a melhor cobertura São Paulina na web. São Paulo Digital.
spfcdigital.com.br, o portal da nação tricolor.
Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
Todos os dias, às 11 da manhã, você acompanha na Rádio São Paulo Digital o Tricolor em Notícias. Todas as informações do Tricolor Paulista em um programa feito para o torcedor são paulino. Então não se esqueça, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, ao vivo, Tricolor em Notícias.
A emissora que ouvem vai dar o seu prefixo.
Você está ouvindo Rádio São Paulo Digital, a melhor transmissão da internet. A rádio da nação.
Aumente o volume.
Aumente o volume.
Aumente o volume.
Está no ar mais uma edição do Tricolor em Notícias.
Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começou na Rádio São Paulo Digital o Tricolor em Notícias desta quinta-feira, dia 6/6/2019. Deixa eu ajeitar os áudios aqui, rapaz. Precisamos fazer esse programa bem bonito, bem bacana, sabe por quê?
Rapaz!
Tricolor em Notícias, edição número 2000. Chegamos em 2000. Sensacional. 2000 programas do nosso Tricolor em Notícias fazendo história na internet, no rádio brasileiro, nas web rádios brasileiras. Um programa diário desde 2010 no ar. É muita coisa, né, gente? Muita coisa de programa aí. Muitos registros e histórias que nós podemos acompanhar ao longo deste tempo. E chegando hoje, aí no dia 6 de junho de 2019, ao número 2000. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado à equipe da Rádio São Paulo Digital. Muito obrigado ao São Paulo Futebol Clube, que por essa paixão proporcionou a nós o nosso encontro, a nossa reunião, a nossa amizade, o nosso convívio. São 2000 programas em que eu estive à frente, boa parte deles, na sua grande maioria, né? E que só nos estreitou o laço da amizade, da admiração, do respeito. Assim espero. Assim, eu ainda estou terminando a minha gripe, né? O finalzinho da gripe. A voz está um pouco melhor, a cabeça um pouco melhor, mas ainda estou meio mono ainda. Ouvindo muito melhor pelo lado esquerdo do ouvido, dos ouvidos, né? O ouvido esquerdo. E o lado direito ainda meio baixinho, mas já termina. Ah, estaremos 100%. Sábado tem São Paulo, é claro. São Paulo e Avaí lá na Ressacada, meu Deus. Mas vamos para as principais notícias do nosso Tricolor, o mais querido do mundo. Com o apoio do nosso Leonardo Miranda, na redação do plantão de informações. Tá aqui, ó. Bora lá para as manchetes deste 6 de junho de 2019, programa de número 2000. São Paulo sofre com lesões, suspensões e com isso Cuca não consegue repetir escalações. Escalação, né? Fim do torneio na Colômbia pode ajudar o São Paulo a retomar contato por Dineno. Aliados políticos de Leco pedem mudanças profundas no futebol do São Paulo. Folga de 10 dias e treinos em Cotia durante a Copa América. Tchê e Hernanes desfalcam o treino. Já Reinaldo e Hudson voltam ao gramado. E Gerson, canhotinho de ouro, cobra a diretoria do São Paulo. Tem também notícia aqui sobre o Hernanes, né? O Hernanes já é tudo ok lá, né? Ele foi pra Itália ver o filho dele que estava hospitalizado. E já mandou mensagem, disse que tá tudo ok e deve voltar, chegar ao Brasil de volta hoje. Já para treinar e deve jogar no sábado. Já a gente traz essas informações para vocês. Aqui no Tricolor Notícias, número 2000. Maravilhoso. Aliás, convidar o ouvinte da Rádio São Paulo Digital que ainda não ouviu. Ontem à noite nós fizemos uma entrevista com o ex-dirigente são paulino, o José Francisco Mansur. Mansur que foi, chegou a ser diretor de comunicação e marketing, foi assessor do Juvenal, diretor de comunicação e marketing e vice do Leco, vice-presidente aí, na gestão Leco, aí, naquela primeira parte da gestão Leco. E como eu havia dito, surpreendeu com a sua postura, com as suas ideias, com as suas colocações. Ele está muito distante deste formato antigo, retrógrado, que vive o São Paulo hoje. Por isso se afastou completamente das questões políticas do São Paulo e está batalhando por um novo São Paulo. Ouça a entrevista, está muito legal, né? Está muito bacana, esclarecedora assim, por demais. Além do que, contou ali alguns dos seus momentos ao lado do Juvenal Juvencio também, né? Que obviamente foi um grande presidente, só deixou saudades, claro, para os seus aliados, para os seus amigos, como no caso o próprio Mansur. Mas a entrevista do Mansur é muito importante e eu gostaria de convidá-lo a escutar. Já está logo na sequência, a gente já disponibilizou no Spotify e no YouTube da Rádio São Paulo Digital, tá bom? Vamos lá, vamos para as notícias então. E já começar, eu queria começar logo com a do Hernanes, até para o torcedor ficar bem avontes, né? Bem despreocupado aí, né? Coração mais leve. Então já começar com essa notícia do Hernanes. Hernanes agradece aos fãs por mensagens de apoio ao filho. Hernanes utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira para agradecer aos fãs que desejam boa recuperação ao seu filho Ezequiel. O problema de saúde não foi divulgado pelo atleta, mas fez viajar à Itália na última segunda e se ausentar dos treinos dessa semana. Aí ele escreveu aqui: olá gente, queria informar vocês que o Eze já está melhor e em pronta recuperação. Obrigado pelas mensagens, Deus nos conforte, escreveu Hernanes na sua página, no seu perfil do Instagram, né? E em resumo, né? Nesta quarta-feira, o São Paulo treinou o CT da Barra Funda com apenas o aquecimento liberado à imprensa. Além de Hernanes, Tietê também não treinou devido a dores musculares. Pablo Lisiero, Antony Arboleda, Rojas, Gonzalo Carneiro seguem fora e são desfalques. Carneiro já tem um contrato suspenso, né? Então acho que nem precisa ficar constando aí nessas matérias. Não tem mais vínculo com São Paulo, mas enfim. Assim como Igor Vinícius, que foi expulso contra o Cruzeiro, né? Então aqui informações, e aí complementa a informação de que o Hernanes já deve estar voando de volta para o Brasil e deve já treinar ou hoje ou amanhã para jogar no sábado contra o Avaí lá na Ressacada, né? Em Avaí, né? Certo, vamos lá. Isso aqui a gente chegou a comentar ontem, mas deixa eu ver aqui, tem o vídeo, vamos botar o vídeo já aqui. Mas tá aqui a manchete: Gerson, canhotinha de ouro, cobra a diretoria do São Paulo. O momento conturbado do São Paulo, que não vence a cinco jogos, terá apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim da temporada. Está rendendo críticas não apenas dos torcedores, que têm protestado contra a fase, mas também de ídolos e nomes marcantes da história do Morumbi, do time do Morumbi. O ex-jogador Gerson foi um dos que não poupou críticas à gestão do clube. Em sua conta no Instagram, Canhotinho de Ouro não poupou a diretoria tricolor a críticas e pediu reação rápida, né? Vamos ouvir aí? Vamos ouvir, porque aí todo mundo vai saber o que o nosso cracaço, foi um cracaço mesmo, jogava muito e defendeu as cores do São Paulo ali, logo depois da construção do término.
E aí, galera, São Paulo?
Da construção do Morumbi.
O que está acontecendo aí com o meu São Paulo?
Olha lá.
Aquele São Paulo, doutor Henri Aydar, doutor Laudo Natel, que época boa de bicampeão. O que está acontecendo? Onde é que estão os diretores? Dizem que o Raí é diretor, está lá na França. Mas aí, o São Paulo foi para a França. Vamos dar um jeito nisso aí, cara. A galera tá cobrando. E todo mundo tá cobrando. O time de São Paulo não é para isso, não.
Boa,
o time de São Paulo é para estar disputando o título. Exatamente como com Palmeiras, Corinthians, né? Os grandes times. Não é para deixar do jeito que tá, não. Vamos dar um jeito aí, que a galera tá cobrando e com toda a razão. É isso aí, galera. Vamos lá.
Boa, Gerson, sensacional, sensacional. A voz da experiência sempre sabe o que falar e como cobrar. Isso é fundamental, né? Fundamental. Então tá aí, esta cobrada, essa chamada na chincha, tá lá no site saopaulodigital.com.br, na matéria do nosso Gerson Canhotinha de Ouro, tá? Seguindo nas matérias aqui, então. Tietê e Hernanes desfalcam o treino. Reinaldo e Hudson voltam ao gramado. O treino desta quarta-feira, CT da Barra Funda, sem Hernanes liberado para resolver problema particular com um dos seus filhos na Itália, e Tchê, que tem dores musculares, desfalcou a atividade do campo pelo segundo dia seguido. Eita! Os dois são dúvidas para enfrentar o Avaí sábado às 21 horas na ressacada em Florianópolis. A expectativa é de que Hernanes retorne ao São Paulo na sexta. Tchê, por sua vez, tem mais dois dias para se recuperar das dores. Pablo, Lisiero, Antony, Arboleda, Rojas e seguem fora e são desfalque, assim como Igor Vinícius, como a gente acabou de falar. Em campo, o técnico Cuca teve as voltas de Hudson e Reinaldo. Os dois fizeram treino mais leve na última terça-feira e ficaram no refis. Nesta quarta-feira, eles foram ao gramado. Além deles, o zagueiro Morato, revelado na base, retornou da seleção brasileira, pelo qual completou treinos na preparação para a Copa América e está à disposição do tricolor. O treino da quarta-feira no CT foi aberto para a imprensa apenas durante o aquecimento, como nós já dissemos. Em crise, sem vencer as 5 jogos, incluindo a eliminação para o Bahia na Copa do Brasil, São Paulo tenta se recuperar contra o Avaí. O time tem 12 pontos e está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Avaí, obviamente, você acompanha ao vivo aqui na Rádio São Paulo Digital, sabadão, às 20 horas, sempre começando as transmissões uma hora antes do jogo, com o nosso pré-jogo, com a nossa jornada esportiva. Com a sua participação, Ricardo Leite, Gabriel Furman e a narração de Thiago Soares, o Paçoca. Folga de 10 dias e treinos em Cotia. Veja a programação do time para a Copa América, né? Vai ter esse ato aí. O futebol brasileiro para. São Paulo define os detalhes finais da programação do futebol profissional para o período da pausa na Copa América, a ser disputada entre 14 de junho e 7 de julho. A ideia do planejamento no São Paulo é dar folga de 10 dias para o elenco e depois, provavelmente, fazer um período de 2 semanas de treinamento no CT da base, em Cotia, onde o grupo ficará concentrado. É possível que o time também faça jogos treinos no local. O São Paulo terá um período de treino, né, durante lá em Cotia. O último jogo de São Paulo antes da Copa América será contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, né? Lá em Minas, lá em Pão de Queijo, lá no Independência, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da Copa América, o tricolor volta a campo no dia 7 de julho, em clássico contra o Palmeiras no Morumbi. É quando São Paulo também deve estrear para a sua torcida o telão. Os telões, né, na verdade. O São Paulo poderá usar o período sem jogos para recuperar atletas lesionados, como Pablo, Rojas, Lisiero. O elenco também terá mudanças. Bruno Pérez, Nenê, Jusilei, entre outros jogadores, poderão sair. Não estão descartadas trocas em outros níveis do clube. Por outro lado, o clube está no mercado em busca de um lateral e um centroavante, a pedido do técnico Cuca. Adriano, de saída do Beşiktaş, tem conversa avançada. Juan Dineno, emprestado do Racing ao Deportivo Cali, é alvo, mas a negociação pode evoluir mais na abertura da janela internacional de transferências em julho. Ricardo Oliveira, do Atlético Mineiro, é nome negado nos bastidores do clube. Vamos lá. Lesões, variações, Cuca não consegue repetir a escalação. O técnico Cuca ainda não repetiu nenhuma escalação do São Paulo nas 7ª primeiras rodadas do Brasileirão. E a causa disso passa pelas recorrentes lesões, as suspensões por cartões e as costumeiras variações táticas do treinador. No próximo sábado, diante do Avaí, às 19 horas. Não, às 21, gente. O jogo é às 21, não é 19. Na ressacada, Cuca não deve conseguir manter o mesmo time das rodadas passadas mais uma vez. Além dos desfalques de Pablo Lisiero, Anthony, Rojas, Igor Vinícius, Hernanes e Tietê também passam a ser dúvidas durante a semana. O meia precisou ir à Itália, como nós já dissemos, e Tietê está com dores musculares, não participou dos últimos treinos, dois treinos do São Paulo. Dores, lesões, incômodos e incômodos musculares. As dores, lesões e incômodos, inclusive, são os principais fatores que fazem o treinador realizar tantas mudanças no time. Em 29 jogos disputados na temporada, o São Paulo já registra 29 problemas médicos, de acordo com dados do Espião Estatístico. O último a passar pelo departamento médico foi Everton. O atacante teve uma concussão cerebral contra o Bahia pela Copa do Brasil e não enfrentou o Cruzeiro pela rodada passada no Brasileirão. Pablo, Lisiero e Rojas ainda permanecem em recuperação e retornam apenas depois da Copa América. Tietê, por sua vez, como nós já dissemos, foi poupado nas duas últimas atividades, mas não preocupa a comissão técnica. No entanto, é possível que no próximo sábado ele comece no banco de reservas pela primeira vez sob o comando de Cuca. Indisciplina. Outro problema neste início de Brasileirão é o excesso de cartões. Em 7 partidas, o tricolor já soma 14 amarelos e 3 vermelhos. Igor Vinícius recebeu seu segundo vermelho na última partida e vai desfalcar o São Paulo contra o Avaí. O outro expulso foi Toró, na quinta rodada do Brasileirão. Contra o Avaí na Ressacada, Anderson Martins e Tietê estarão pendurados com 2 cartões amarelos. Igor Vinícius e Anthony também carregam 2 amarelos, mas não estarão à disposição nesta partida. Variações táticas. Cuca tem por característica modificar suas equipes de acordo com cada adversário. No São Paulo não está sendo diferente. Na primeira rodada, diante do Botafogo, o treinador levou a campo uma equipe com Thiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Hudson, Tietê, Igor Gomes, Anthony, Pato e Everton. A escalação foi eficiente e o tricolor venceu por 2 a 0. Na rodada seguinte, diante do Goiás, porém, Cuca entendeu que Pato não tinha se dado bem como centroavante diante do Botafogo e decidiu promover a entrada de Toró na equipe titular. Assim, Pato atuou atrás do companheiro e não como uma referência. Resultado, fez um dos gols da vitória por 2 a 1 e o outro foi de Toró. Nessa troca, Igor Gomes perdeu a posição. No entanto, nem sempre as modificações do Cuca dão certo. A última mais contestada pela torcida aconteceu no clássico contra o Corinthians pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, Vitor Bueno foi titular pela primeira vez com a camisa do São Paulo para atuar como um falso 9. A partida do meio atacante foi muito ruim e o tricolor foi dominado pelo seu rival. A escalação do próximo sábado ainda é um mistério. Cuca não abriu e nem abrirá nenhum treino tático para a imprensa e deve fazer mistério até momentos antes do confronto contra o Avaí. Fim de torneio na Colômbia pode ajudar o São Paulo a retomar contato por Dineno. O São Paulo ainda monitora Juan Dineno, do argentino Racing e emprestado ao Deportivo Cali da Colômbia. Na última quarta-feira, aliás, o atacante, pedido por Cuca, encerrou sua participação no torneio à abertura do Campeonato Colombiano com derrota para o Tolima, ele mesmo, aquele que os corintianos têm saudade. O time perdeu por 2 a 1 e só volta a jogar no segundo semestre. Pessoas ligadas a Juan Dineno apontam que as conversas poderão evoluir nos próximos dias, justamente porque terminou o torneio colombiano. De qualquer maneira, uma eventual transferência só poderá ser definida durante a janela internacional em julho. Dineno atuou durante os 90 minutos contra o Tolima e passou em branco pela quinta vez consecutiva. A última vez que ele balançou as redes foi no dia 19 de maio, na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Nacional. Atlético Nacional, time do... Que o Lugano estreou? Não lembro, acho que é, né? Titular em 29 dos 30 jogos do Deportivo Cali na temporada, Juan Dineno fez 15 gols. Nos bastidores do São Paulo, a informação é de que não houve avanço desde as primeiras conversas com os colombianos. O Deportivo Cali tem a opção de compra do jogador até dezembro, quando acaba o contrato de empréstimo. Segundo o jornal Olé, da Argentina, Racing fixou a opção de compra para o Deportivo Cali em $650 mil, cerca de R$ 2.600.000, por 50% dos direitos econômicos de Juan de Neno. O Deportivo Cali informou ao São Paulo que pretende comprar Juan de Neno. O atleta está emprestado até o final do ano e toparia negociá-lo com o Tricolor. Antes de fechar com Alexandre Pato, o Tricolor observou o Juan de Neno, mas o clube do Morumbi não chegou a abrir a negociação diretamente com o Racing. E a última notícia está aqui, justamente o que nós falamos ontem, até na entrevista com o José Mansur, o José Francisco Mansur. Aliados políticos de Leco pedem mudanças profundas no futebol do São Paulo. Quatro grupos políticos da base aliada à gestão presidente Carlos Alberto de Barros de Silva, o Leco, fizeram um documento com um pedido de profunda reestruturação no CT da Barra Funda. Esse documento foi enviado ao presidente Leco. Os conselheiros pedem uma mudança firme e rápida para, segundo eles, tirar o Departamento de Futebol de São Paulo de uma acomodação. A falta de resultados e a consequente angústia da torcida são citadas no documento. Eles reforçam apoio ao presidente e se colocam à disposição para ajudar na implementação dessas mudanças pedidas no CT. O documento também fala em fazer adequações para melhorar o custo versus benefícios do CT da Barra Funda, unidade que simboliza o departamento de futebol. Assinam o documento enviado a Leco os conselheiros Harry Macis Jr., do Grupo Político Vanguarda, Anselmo Cagnini Filho, do Legião Tricolor, Adilson Alves Martins, representante do Sempre Tricolor e também membro do Conselho de Administração, e Oswaldo Vieira de Abreu, do Grupo Participação. A ação tem peso político nos bastidores por partir de coordenadores dos respectivos grupos da base aliada ao presidente. Juntos, esses quatro grupos, espécies de partidos políticos internos no São Paulo, né, da situação, representam cerca de 70 conselheiros do São Paulo. Não há no documento pedido de saída de dirigentes, embora o diretor executivo Raí seja alvo de pressão interna e de torcedores. A princípio, Leco não sinalizou trocas imediatas. Aí eu, né, o texto aqui fala um avançado aí, aliás, um resumo do primeiro semestre e tudo mais, mas isso aí é importante. Se você ouvir a entrevista do Mansur, vai entender que esse não é o caminho que o São Paulo deveria tomar. O caminho que o São Paulo deveria tomar, né, era o de readequação e São Paulo voltar a ter visibilidade no mercado, né, sendo pioneiro no processo de transformar o São Paulo em uma SA, em uma empresa, enfim. Ouça a entrevista com o nosso, com o Francisco Mansur, José Francisco Mansur, que nós fizemos ontem, e você vai entender o que nós estamos falando. De repente, daqui a pouco, no nosso Tricolor em Debate, a gente fala mais a respeito disso. E aí você tire as suas conclusões. O importante desta situação toda é que o torcedor ouça e tenha opinião, consiga formar opinião sobre este conceito de clube-empresa. Tá? Clube SA. Tá bom? Então é isso. Terminando o nosso Tricolor em Notícias de número 2000. Agradeço demais a participação de todos acompanhando aí, né? O TN está nesse formato aqui. Como vocês estão entendendo, não há interação com o nosso ouvinte, porque este formato é para atender uma demanda daqueles que querem ouvir as notícias e não querem ouvir as opiniões. Aqueles que quiserem ouvir as notícias e as opiniões vão acompanhar agora ao vivo, já, no Tricolor em Debate, aqui pela Rádio São Paulo Digital. O nosso TN número 2000 vai se encerrando e amanhã a gente volta aqui pela Rádio São Paulo Digital e também pelo nosso YouTube, pelo nosso Spotify. Fique ligado e já a gente volta com o Tricolor em Debate.
emissora que ouvem vai dar o seu prefixo.
Você ouve Rádio São Paulo Digital. Pela internet. Em qualquer lugar do planeta. spfcdigital.com.br. A rádio da nação tricolor.